Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o seu Jornal do Meio-Dia. Tem muitas informações, tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já já com as notícias do setor policial também, né, Kátia?
Isso mesmo, já já Coutinho com muitas informações do setor policial para nós, tá? Bem, e o seu e o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42. E Margram Mármores e Granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: expectativa, conclave começa sem favorito claro a sucessão de Francisco.
Jornal Correio da Bahia, em 5 anos, número de desaparecidos cresce mais de 130% no estado.
Triste isso, né? Vamos de jornal Diário de Pernambuco. No foco da crise do INSS, PDT sai da base de Lula na Câmara Federal.
Diário do Nordeste de Fortaleza, fraude no INSS, empresário e advogada investigados.
Vamos de jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Câmara cobra explicação da Prefeitura sobre projeto que vai consumir mais de 6 bilhões dos cofres públicos.
Tribuna do Norte de Natal. Dia das Mães no Rio Grande do Norte deve injetar 589 milhões de reais na economia, aponta pesquisa.
Aqui são os dados só do Rio Grande do Norte, né? Mas cada estado aí tem seus dados e a gente espera que o comércio se movimente bastante nesse período, né, Marcos?
Uhum.
Para quem quer aí presentear a mamãe. Jornal Imparcial São Luís Maranhão. Partido. Isso mesmo, partido. Deputados federais do PDT rompem com o governo Lula, mas senadores mantêm apoio.
Correio de Sergipe de Aracaju. Apenas 12,69% do público-alvo buscou a vacina contra a influenza.
Lembrando que em Ilhéus você pode procurar as unidades de saúde para se vacinar. E lembrando que sábado, dia 10, tem o dia D de vacinação contra a influenza, tá? Procure aí a unidade de saúde mais próxima de você, no norte, sul, leste e oeste da cidade, a partir das 8 da manhã. Jornal Extra, depois do golpe dos descontos indevidos, uma nova denúncia. INSS suspende a antecipação salarial por suspeita de fraude. Ô, gente, não são só 6 bilhões, chega a 90 bilhões.
O órgão é alvo dos picaretas, né?
Que país é esse, viu?
Jornal Dia do Rio de Janeiro, descontos indevidos. Beneficiários do INSS terão dinheiro devolvido em conta.
Tomara, assim a gente espera. Jornal Globo Rio de Janeiro. De olho na chaminé. Conclave mais global da história busca Papa a afeição de Francisco.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, O Mundo à espera do novo Papa.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, escândalo do INSS. Como o dinheiro roubado será devolvido? Exatamente, o Jornal de Brasília faz essa pergunta. Como o dinheiro roubado será devolvido? Porque eu espero que isso não o governo federal não cobre essa conta da gente, né? Nós já pagamos suficiente, né, Marcos?
Uhum.
Então, o governo que se vire aí para pagar essa conta.
Tem que tirar dos ladrões.
Dos ladrões de preferência, né?
É.
Que estavam fazendo viagens para o exterior, comprando carros de luxo, né?
Zero Hora de Porto Alegre, fundo de reconstrução. Agricultores familiares terão até R$30 mil para recuperação pós-enchente.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entra em operação o novo sistema de alertas da Defesa Civil Estadual, lá no Sul.
O Tempo de Belo Horizonte, devolução programada. União pode usar verba pública para ressarcir vítimas do INSS. Olha aí.
Vamos ver. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. A sucessão de Francisco Abemos Papam. Pergunta-se, né? É que qualquer momento pode acontecer isso.
Folha de São Paulo, governo Lula avalia usar verba pública para devolver desconto irregular do INSS.
Jornal Estado de São Paulo, expectativa no mundo católico. Com o catolicismo em alta no mundo, igreja escolhe novo Papa.
Diário de São Paulo, Alesp cria grupo de trabalho para reduzir vetos e Assembleia Legislativa de São Paulo.
Valor econômico, São Paulo, conjuntura. Com crescimento mais forte, informalidade do trabalho cai ao menor nível desde a pandemia.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Aquaviário vai ter 8 lanchas e mais 4 estações.
E Jornal Popular de Goiânia, Goiás. Ingressos na pecuária serão bancados por recursos públicos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então mande a sua mensagem para o 988291029, mensagem escrita, nós divulgaremos já já. Esse é o WhatsApp aqui, o seu contato direto conosco. Vamos de noticiário regional, vamos direto em Ilhéus em Destaque. Olha, a Prefeitura de Ilhéus alerta sobre tentativa de golpe com falsas cobranças, preste atenção. Mensagens por aplicativos estão sendo usadas por golpistas para enganar contribuintes. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria da Fazenda, alerta a população sobre tentativas de golpes envolvendo falsas cobranças enviadas por aplicativos de mensagens. Golpistas estão encaminhando comunicados informando supostos débitos e solicitando pagamentos para regularização da situação fiscal. Então, a administração municipal reforça que não realiza cobranças por aplicativos. Todas as informações sobre tributos são divulgadas apenas pelos canais oficiais da prefeitura. Caso receba mensagens suspeitas, a Secretaria da Fazenda orienta a não efetuar pagamentos e entrar em contato imediatamente com o município para que sejam tomadas as devidas providências. Então, cuidado, não caia no golpe. E por falar em golpe, Marcos, sobre esse golpe aí do INSS, né? Esse golpe fez milhares de vítimas em Ilhéus e quem informa isso é o Dr. Wagner Aires, do PROCON aqui do município, né?
Isso. Cerca de 200 aposentados e pensionistas denunciaram ao PROCON de Ilhéus descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões. Mas no município, o número de vítimas do escândalo do INSS deve chegar à casa dos milhares, estima o diretor executivo do órgão de defesa do consumidor, o Wagner Aires. Há menções e descontos irregulares feitos, pelo menos, desde 2019. Podemos dizer que, por aposentado e pensionista, o valor descontado variou de R$ 30 a R$ 50 por mês, afirmou Wagner Aires ao blog Pimenta. O escândalo veio à tona no dia 23 de abril passado, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, com o objetivo de combater um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Até o momento, as entidades subtraíram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões e 300 milhões de reais no período entre 2019 e 2024, segundo as investigações. Com relação ao ressarcimento, ontem, dia 6, o PROCON de Ilhéus recomendou que aposentados e pensionistas verifiquem o extrato do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e confiram se há cobranças indevidas. Caso algum desconto suspeito seja identificado, o cidadão pode formalizar a reclamação na sede do PROCON, na Avenida Canavieiras, 454, de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e extrato do CNIS. O Wagner Aires ressalta ainda que os descontos ilegais devem ser reclamados o mais rápido possível. Isso permitirá que o órgão formalize a contestação, calcule o valor descontado e solicite o ressarcimento do dobro da quantia descontada ilegalmente. A ida ao PROCON deve ser o quanto antes, pois temos o temor dessas instituições, a exemplo de sindicato e confederações, sumirem. E o Ministério da Previdência Social demorar a ter um mecanismo célere de ressarcimento desses valores. A direção do Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que fará o ressarcimento das vítimas de forma rápida e sem burocracia. O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, disse que o próprio beneficiário poderá fazer a requisição e o dinheiro será devolvido junto com a pensão ou a aposentadoria direto na conta, acrescido aí ao valor mensal, Kátia.
Pois é, né, gente? Não é brincadeira, não. A gente vai continuar acompanhando aí essas questões, né, em relação envolvendo esse golpe nos aposentados do INSS. São 12 horas e 22 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho, um ótimo trabalho para você também, excelente quarta e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada é aqui na cidade de Ilhéus. Uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar estava realizando rondas durante a operação de combate a crimes violentos letais intencionais na rua Santa Inês, quando avistou três indivíduos. Durante a abordagem, foram encontrados com eles crack, maconha, cocaína, haxixe, balanças de precisão, aparelhos celulares e R$ 109 em dinheiro. Diante dos fatos, os indivíduos e toda a porcaria apreendida foram apresentados na sétima Corpim para a adoção das medidas legais cabíveis. Em nossa região, no município do Baitaba, a Polícia Militar prendeu Luzineide Bento da Silva, acusada de assassinar o ex-namorado, o advogado Bruno Stephanie, no mês de maio do ano de 2022, em Baitaba. Lude Faisqueira, ela foi candidata vereadora nas eleições municipais de 2020 no município de Baitaba. Lude Faisqueira estava foragida desde abril e foi localizada pela Rondesp Sul, na Península de Maraú. O advogado Bruno desapareceu após uma discussão com Luzineide. Seu corpo foi encontrado carbonizado dentro do carro na zona rural, entre Ubaitaba e Itacaré. Luzineide, a Lu de Pasqueira, foi levada para o presídio aqui em Ilhéus. Com ela, a polícia apreendeu um simulacro de pistola, algemas e um aparelho celular. No extremo sul da Bahia, um homem conhecido pelo vulgo de Capixaba morreu na manhã de ontem, terça-feira, após um confronto com policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 88 CIPM de Alcobaça, no município de Prado. Segundo informações da polícia, o Peto foi acionado para atender as denúncias sobre um indivíduo praticando tráfico de drogas. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais avistaram um homem com as características descritas na denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo e correu para dentro de uma casa. Os policiais realizaram um cerco tático e deram voz de abordagem. No interior do imóvel foram recebidos com novos disparos, o que levou ao revide por parte da guarnição. Ao cessar a troca de tiros, o indivíduo foi encontrado caído ao solo, ainda portando uma arma de fogo. Ele foi socorrido para a UPA, mas o resistente não resistiu e morreu. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Capixaba morreu. Todo o material apreendido durante a ação policial foi apresentado na Delegacia Territorial de Prado para a adoção das medidas legais cabíveis. Olha, um acidente aconteceu envolvendo um operador de caminhão Muki. Ele morreu eletrocutado na tarde de ontem, terça-feira, na zona rural da Itabela. De acordo com a polícia, o trabalhador prestava serviço em uma fazenda quando o braço do equipamento do caminhão encostou em uma rede elétrica de alta tensão. Ele não resistiu à descarga e morreu no local. A vítima, que não teve identidade divulgada, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realizar a perícia. A Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho vão apurar as circunstâncias do acidente. Uma mulher de 40 anos de idade, ela foi presa em flagrante após a filha dela, uma bebê de apenas 9 meses, ser levada morta para um hospital em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu na última segunda-feira e é investigado pela Delegacia de Teixeira de Freitas. Em depoimento, a mãe contou que a filha se afogou após rastejar até uma banheira que estava com água. Apesar disso, a menina tinha diversas marcas pelo corpo. Segundo a polícia, após ser questionada sobre as marcas no corpo do bebê, a mãe deu respostas contraditórias e imprecisas. Ela foi levada até o local onde a criança teria se afogado e também apresentou contradições. Por isso, a mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz com resultado de morte. Por se tratar de um crime inafiançável, a mãe da bebê segue à disposição da justiça. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira, onde será realizado exame necroscópico para esclarecer a causa da morte. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. E mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui, viu? No Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na área do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia. Com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? Olha, 12 horas e 29 minutos. Vamos fazer aqui um alerta, Marcos, para os nossos ouvintes. É sobre a ponte Lomanto Júnior, que será interditada na noite de hoje. A pedido da Neoenergia Coelba, a Prefeitura de Ilhéus vai interditar a ponte Lomanto Júnior das 9 da noite de hoje até as 4 da madrugada de amanhã. A interdição será completa, impedindo o tráfego de veículos motorizados ou não e pedestres. De acordo com a concessionária de eletricidade, a medida é necessária para a execução de melhorias na rede elétrica do município. A empresa informa que vai instalar um novo alimentador de energia na rede, que beneficiará mais de 60 mil moradores de Ilhéus. Também serão instalados novos postes, não haverá suspensão no fornecimento de energia e a interdição da via não se estenderá por outros dias, tá? A Neoenergia informa que o novo alimentador possibilitará alívio de carga de energia na rede elétrica que atende os bairros e comunidades ao sul de Ilhéus. Com isso, os demais alimentadores existentes na cidade terão maior disponibilidade de energia para atender a demanda de novos empreendimentos comerciais e turísticos na região. A interdição é indispensável diante da complexidade da operação, que envolve veículos pesados e, sobretudo, para garantir a segurança da população, do entorno e dos trabalhadores envolvidos, concluiu aí a nota da Coelba Neoenergia. Depois de muita pressão, grupo de WhatsApp, todo mundo pressionando com o seu direito, né? Agora a Coelba começou a fazer algumas melhorias, né, Marco? Para ver se acaba com esse tanto de queda de energia que traz muitos prejuízos, né?
Mas vamos observar depois dessas intervenções, né, de hoje, se esses problemas serão mitigados aí do pessoal, principalmente da Zona Sul, né?
Exatamente. Estamos de olho mesmo, viu, dona Coelba? Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Margran Mármores e Granitos. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Aqui você envia sua mensagem, nós divulgamos, tá? O Marcos Bezerra já está navegando por lá e vai divulgar mensagens aí dos nossos ouvintes, né, Marcos? O que temos de mensagens?
É isso, aqui no nosso WhatsApp, Cátia, o ouvinte mandou boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia, por favor, não divulguem meu nome. Está tendo muito roubo de cacau nas roças aqui de Lavapés, não temos mais sossego, né? Estão tirando até os pés de cacau.
Menino. Olha. Gente. Então a polícia está precisando, a polícia militar está precisando fazer umas rondas lá em Lavapés, hein, Marcos?
É verdade, sim. Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos e todos da Gabi. Quero agradecer aos senhores por divulgarem que a farmácia do Posto Médico de São Miguel estava fechada, mas já abriram. Obrigadão, um abraço a todos da Gabriela FM, uma ótima tarde.
Um abraço aí para vocês.
Boa tarde, gente, como vocês estão? Olha as fotos aí, né? Duas crateras na ladeira do Retiro, ladeira depois do cemitério. A ladeira está em estado crítico, arriscado até um ônibus tombar, né? Cheio de gente, ter um acidente. Por favor, encaminhe essas fotos para o secretário do interior, José Vitor, e solicite patrulhamento com cascalho. Não só nesta, mas também outras ladeiras que estão em situação crítica na mesma comunidade, no Retiro, em Ilhéus. O Felipe, lá do Retiro, que é fã do Jornal do Meio Dia, está reivindicando aí.
Pronto, Felipe. Primeiro, obrigada pela audiência, tá? Obrigada por acompanhar o JMD e nós vamos encaminhar isso aí para saber da Prefeitura de Ilhéus, né? E da Secretaria, obviamente, de Interior. Essa questão aí, né, a melhoria aí nas ladeiras que dão acesso à comunidade do Retiro.
Isso. Marcos. Olha, tem mais aqui, uma solicitação do senhor Carlos Monteiro, ele pegou uma lotação no último dia 2, sexta-feira, saindo do Malhado para o posto de Olivença, e esqueceu o celular no carro, um Motorola, né, e pede a quem achou que possa devolver. É só deixar aqui na Rádio Gabriela FM, ele solicita, ele precisa muito do aparelho para trabalhar. Então, quem achou de repente esse aparelho celular Motorola no lotação, que saiu do Malhado na última sexta-feira para o posto de Olivença, pode, por favor, deixar aqui na Gabriela FM.
Pronto,
no Gabriela Center, né?
Está divulgado. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Preciso que você fale sobre a questão das fraldas. Fazem 2 meses, né, que não estão distribuindo. Finalmente chegou. Só que é muito grande, né, a falta de respeito de algumas pessoas. Estive às 5 da manhã e às 8 fui informada que só ao meio-dia poderia, né, haver a distribuição. Retornei e disseram que só no outro dia.
Nos ajude, local. E o local, ela tinha que falar onde é que ela foi retirar, tudo direitinho.
Não,
mas enfim,
fala, não.
Mas já vamos procurar saber, tá? Para trazer essa informação para vocês, tá? Vamos questionar a Secretaria de Saúde de Ilhéus, tá bom?
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Quero pedir fazer um apelo pelo ônibus da noite que não está indo no Retiro de Baixo.
Tem que ver o que está acontecendo, né? Por que o Retiro de Baixo está sem ônibus? A gente descobrindo, a gente traz aqui para vocês.
Sobre as fraldas, a ouvinte disse que foi na farmácia da prefeitura.
Pronto. Marcos já encaminha a mensagem que nós vamos, eu já vou entrar em contato sim. Hoje, agora não tem como responder agora, hoje ainda, mas até amanhã a gente vai trazer a resposta aqui, tudo bem? Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
12 horas e 45 minutos... eu vou falar de um assunto aqui, né? Porque a gente vem acompanhando essa questão toda. E desde ontem, né, à noite, depois do jornal, tá rolando essas informações. Que após repercussão de fala contra bolsonaristas, o governador da Bahia disse que foi tirado de contexto. O deputado de oposição pediu impeachment. A gente até trouxe aqui a informação que ele fala, né? Que foi tirado de contexto. E aí o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, disse que a declaração em que ele apontou que eleitores de Jair Bolsonaro deveriam ser levados para a vala foi tirada de contexto. Ontem a gente explicou. Ele se justificou, né, durante a visita aí a obras em Salvador. Né, a gente já trouxe todas essas informações aqui. E a declaração que repercutiu foi feita na sexta-feira, dia 2, durante o discurso do governador na cidade de América Dourada, a cerca de 420 quilômetros de Salvador. No momento, Jerônimo lembrava o cenário da pandemia de Covid-19, que provocou a morte de milhares de pessoas. E o então presidente Jair Bolsonaro havia limitado pacientes que sofriam com falta de ar em 2 ocasiões, em transmissões ao vivo na internet. E aí o Jerônimo veio comentar sobre esse assunto e tal, e teve aquela fala infeliz, né? Que tinha que juntar Bolsonaro e os eleitores dele, todos numa enxadeira, que é numa reta escavadeira, né, e jogar numa vala. Inclusive, já tem até meme, né, rolando aí na internet, da imagem do Jerônimo fazendo o coraçãozinho do amor e a reta escavadeira cheia de gente indo pra vala. Porque o povo não é brincadeira, né, gente? É internet. Ai, ai. E aí, teve uma repercussão política, né, essa fala do Jerônimo. O vídeo com o discurso de Jerônimo chegou ao próprio Bolsonaro, que repudiou a atitude do petista. Em mensagem compartilhada nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro destacou que as palavras do governador não deveriam ser aceitas e disse: um discurso carregado de ódio que em qualquer cenário civilizado deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes, defendeu aí o Bolsonaro. Outro crítico foi o deputado estadual Diego Castro, a gente trouxe aqui o vídeo, né? Ele que é deputado aí, da Bahia, deputado estadual aqui na Bahia. A gente já trouxe a fala dele, inclusive o deputado estadual Diego Castro, que faz oposição, né, ao governo aí do estado da Bahia, lá na Assembleia, disse que apresentou uma denúncia formal contra o petista no Supremo Tribunal Federal, STF. O parlamentar argumentou que a fala de Jerônimo ultrapassa os limites do discurso político e representa uma ameaça à integridade física de opositores. O também deputado estadual Leandro de Jesus criticou a fala de Jerônimo e protocolou um pedido de impeachment do governador na Assembleia Legislativa da Bahia. O edil também apresentou um pedido de notícia de fato do Ministério Público da Bahia e fez uma denúncia internacional na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um trecho do documento destaca que a conduta do governador Jerônimo configura crimes de responsabilidade nos termos da Constituição do Estado da Bahia e da Lei número 1079 de 1950, que disciplina a responsabilidade de governadores por atos atentatórios à ordem constitucional e democrática. E aí o deputado disse: tal manifestação do governador, revestida de nítido conteúdo simbólico e literal de incitação à violência, extrapola os limites da liberdade de expressão, configurando potencial estímulo à eliminação física de opositores políticos. Em entrevista à TV Bahia, o deputado Leandro de Jesus, disse que abriu um protocolo de habeas corpus coletivo no STF, que tem o objetivo de resguardar a liberdade das pessoas que se identificam como apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e impedir possíveis perseguições a este grupo. Em março, o deputado Leandro de Jesus também protocolou na Assembleia Legislativa uma moção de aplauso destinada aos policiais militares que atuaram na operação que terminou com a morte de 12 suspeitos de integrar uma facção criminosa no bairro Fazenda Cultos, lá em Salvador. A deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa, disse para a reportagem, né, da TV Bahia, que recebeu o pedido de impeachment do governador e encaminhou para a Procuradoria da Casa, que vai analisar a legalidade da solicitação. Então tá aí, né, a matéria do G1 Bahia, falando sobre esse pedido aí de impeachment do governador Jerônimo, né, que falou demais. E depois disse que tiraram de contexto, né? É coisa, Marcos Bezerra. Dindim já dizia, né? Você vai ver coisa. Bem, 12 horas e 50 minutos. Vamos passar ali, Marcos, por um destino turístico da Bahia, porque por lá, ruas alagadas, estrada fechada, chuva causa transtorno nesse destino turístico aqui na Bahia, né?
As fortes chuvas que atingiram a Bahia e que atingem ainda desde a primeira semana de maio causaram alagamentos na ilha de Tinharé, no município de Cairu, onde ficam destinos turísticos como Morro de São Paulo e Gamboa. Um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira mostra a região completamente alagada. Na Vila da Gamboa, localidade vizinha a Morro de São Paulo, as casas foram invadidas pela água e a estrada que liga Morro de São Paulo e Garapuá foi fechada. Em toda a região foram registrados deslizamentos de terra e danos em escolas, estradas e casas. Segundo a Prefeitura de Cairu, apesar dos danos causados pelas chuvas, o funcionamento das escolas segue normal nesta quarta-feira. A Prefeitura também informou que interditou os imóveis com risco de desabamento e que os agentes trabalham na limpeza das vias. Cairu não faz parte da lista das 43 cidades com alerta laranja de chuva emitido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Apesar disso, estava com alerta de perigo potencial de chuvas intensas. Até domingo, dia 11, a previsão é de céu encoberto com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem variar entre 21 e 28 graus centígrados. E com relação à chuva na região metropolitana de Salvador, também registrou transtornos causados pelas chuvas de terça-feira, na terça. 10 casas foram interditadas pela Defesa Civil após um deslizamento de terra atingir os imóveis durante um temporal em Candeias. O caso aconteceu na rua Getúlio Vargas, no bairro Areia, que dá acesso à BA-522 e ao centro da cidade. Parte de 3 casas cederam com a terra, mas ninguém ficou ferido. No total, 24 pessoas precisaram sair das residências. Imagens feitas por moradores também mostram transtornos causados em Simões Filho. Uma das ocorrências aconteceu na Avenida Washington Luiz, próximo ao Colégio Estadual Regino Simões. Um deslizamento de terra causou as quedas de 2 árvores. Com impacto, uma escadaria desabou. A situação fez com que 6 famílias tivessem dificuldades para sair de casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, Kátia.
A via foi interditada para retirada de árvore. As famílias precisavam deixar os imóveis, né? Em Lauro de Freitas, a cidade que também fica na região metropolitana, choveu mais de 216 milímetros em apenas 72 horas. Olha, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, a Bahia segue como o estado que mais choveu no Brasil nas últimas 24 horas. Em Simões Filho, foram 133 milímetros. Valença, 128 milímetros. Taperoá, 73 milímetros. Salvador, 72 milímetros. E Lauro de Freitas, 67 milímetros. 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar o nosso repórter novamente. Coutinho Neto chegando aí com mais notícias do setor policial. Coutinho Neto, quais são as informações a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado a você também, Marcos! E um muito obrigado, muito especial a você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Em nosso giro a nível de estado, uma professora do município de Elísio Medrado, no Vale do Jequiriçá, morreu vítima de um acidente entre uma motocicleta que ela ocupava e um veículo. O fato aconteceu na BA-026, na manhã de ontem, terça-feira. A professora, identificada como Daiane, estava se dirigindo ao local de trabalho, onde atuava como servidora da educação municipal, e faleceu no local do desastre, na localidade conhecida como Gameleira. Equipes do SAMU de Elísio Medrado de Santo Antônio de Jesus foram acionadas, mas a vítima já estava sem sinais vitais. Dois ocupantes do carro, que precipitou-se uma ribanceira, foram socorridos com ferimentos no hospital Casa de Saúde Maria Lapa Bittencourt, na cidade de Elísio Medrado. Outro acidente com vítima fatal nas rodovias sangrentas da Bahia. O acidente fatal foi registrado na manhã de ontem, terça-feira, na BR-101, no trecho do município de Sapé-Açu, no Recôncavo Baiano. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão-tanque próximo ao conhecido posto Tucunaré. O sinal é uma grande reta onde fica localizado esse posto e onde aconteceu o acidente. A vítima, identificada como Gabriel Neiva, ele era mestre de jiu-jitsu e proprietário de uma academia no município de Conceição do Almeida. Segundo informações, o mestre Gabriel conduzia sua moto quando colidiu frontalmente com um caminhão. O impacto foi tão violento que o motociclista morreu ainda no local. Equipes do SAMU estiveram na ocorrência, mas já encontraram a vítima sem sinais vitais. A morte do educador esportivo causou grande comoção na região. Gabriel era conhecido pelo trabalho dedicado à formação de atletas e à promoção do esporte. As causas do acidente, né, serão investigadas pelas autoridades competentes. No Baixo Sul da Bahia, início da tarde de ontem, terça-feira, um trabalhador da construção civil identificado como Jean Maciel Silva de Jesus, 42 anos, ele estava dentro de casa na cidade de Valença, junto com a família, quando teve o seu imóvel invadido por indivíduos desconhecidos até o momento. Jean era pedreiro de carteira assinada, ele foi socorrido ao pronto-socorro de Valença, onde já chegou sem sinais vitais. Jean foi metralhado dentro de casa e o seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas e é mais um quebra-cabeça da insegurança pública para a Polícia Civil investigar. Um homem suspeito de estuprar a madrasta e esfaquear o pai na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, ele foi morto durante confronto com policiais militares. Ele foi identificado como Daniel de Oliveira da Silva, de 28 anos. De acordo com a PM, agentes da 85 CIPM foram acionados com a informação de que o homem havia invadido a casa para roubar. E ao encontrar o casal, o pai e a madrasta tentou estuprar a mulher. Em seguida, o suspeito esfaqueou o casal. No local, a equipe foi recebida com tiros. Após o confronto, o suspeito foi encontrado ferido, socorrido para a unidade hospitalar, onde não resistiu. Com Daniel, foram apreendidos um revólver e também uma quantidade de maconha. E esse material foi apresentado à Polícia Civil. Uma fatalidade em nossa grande Bahia. O idoso Antônio Pereira de Oliveira, sobrinho, tinha 80 anos de idade e morreu por volta das 5 horas da madrugada de ontem, terça-feira, no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, após ser atingido por um balde de leite de aproximadamente 50 quilos, ou seja, 50 litros. Segundo informações, seu Antônio, que completaria 81 anos no próximo dia 17 de maio, ele foi inicialmente regulado no Hospital Municipal da cidade de Rafael Jambeiro. Este fato aconteceu domingo, dia 4, mas o idoso só deu entrada na unidade hospitalar na última segunda-feira. O idoso era natural da cidade de Castro Alves. Morreu na tarde de ontem no Hospital Geral Clérice Pandrade em Feira de Santana, vítima de homicídio, Ezequiel da Silva Ferreira, de 25 anos de idade. Ele foi baleado no último sábado em um boteco no distrito de Humildes, onde estava comendo água junto com outro homem. Que no momento, o outro homem reagiu e matou o atirador. O atirador, identificado como Elvis Henrique Oliveira, de 21 anos, que matou Ezequiel, morreu logo após praticar o crime, quando o homem que estava na companhia da vítima reagiu e atirou. O delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, informou que o caso trata-se de legítima defesa, excludente de ilicitude. Segundo ele, dois homens estavam sentados nesse bar, ingerindo cachaça, quando Elvis Henrique Oliveira chegou atirando. Um dos homens se defendeu e matou o atirador, configurando legítima defesa, disse o delegado. O homem que matou o atirador fugiu do local e ainda não foi localizado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima. Se papai do céu deixar, aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã do JMD. Nossa última notícia é que servidores do Tribunal de Justiça da Bahia iniciam greve. Os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deram início a uma greve para reivindicar reajuste salarial e cobrar a votação do plano de cargos, carreiras e vencimentos, que prevê a recomposição gradual do poder de compra da categoria em até 53,3%. Conforme os trabalhadores, nos últimos 10 anos, a inflação corroeu, né, 62% do poder aquisitivo deles. Iniciada ontem, a greve se estenderá por tempo indeterminado. No entanto, o pedido da Seccional Baiana da Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Regional de Justiça da Primeira Região determinou que os servidores do TJ Bahia mantenham um efetivo mínimo de 60% em atuação nas comarcas do Estado e na sede do Tribunal. De acordo com o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Judiciário da Bahia, que é o Sintage, a greve não paralisa demandas judiciais relacionadas aos serviços de saúde, energia elétrica e abastecimento de água. O Sintage afirma que segue todos os trâmites legais para o início da greve, após a frustração da expectativa de que a Assembleia Legislativa da Bahia e o Tribunal de Justiça da Bahia entrassem em acordo para a tramitação do plano de cargos, carreiras e vencimentos. A paralisação da categoria foi aprovada em Assembleia no último dia 29 de abril. Então, já que é por tempo indeterminado, surgindo mais alguma novidade, voltamos a falar sobre o assunto. Essa foi a última notícia do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 7 de maio. Claro, encerramos por aqui e desejo a todos aí ótima tarde. Ótima tarde para você, Marcos. E até amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você. Para você, ouvinte, também que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. Também o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Mix Mateus, Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.